primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Está lá a carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 19. Beleza? Família, pela graça de Deus, para a sua glória e para o bem do mundo. Claro que uma temática aí, pegando carona com materiais já existentes aí. Essa temática aí não fui eu que elaborei. Eu gosto muito de elaborar a minha própria temática, mas também não vejo nenhum problema em pegar carona com temas que já estão aí e são bons demais. Não é? Não existe essa de originalidade absoluta. Na verdade, todos nós, pastores, nos encontramos montados nos ombros uns dos outros. Graças a Deus por isso. Por isso. Se você pegar o livro sobre a Bíblia e minha família, do reverendo Augusto Nicodemos, que é um livraço, eu indico também, todo ele é baseado no livro 5 de Lloyd-Jones. Deus seja louvado. O Martin Lloyd-Jones, o pregador lá britânico, ele escreveu uma série de comentários na carta aos Efésios, 6 comentários. O 5º comentário é Efésios 5, e ele trabalha a família. E o Augusto não teve nenhum problema, um doutorzão, em a série que ele pregou quando era pastor da primeira, titular, ele não teve nenhum problema em montar nos ombros de Lloyd-Jones. Deus seja louvado. Vamos ler Mateus capítulo 6, 33, para darmos prosseguimento à temática que iniciamos há 8 dias. 4 áreas que podem ser bênçãos no casamento, na família, ou também pode se transformar em maldição. 4 áreas. Então vamos ler esse texto aí. O que é que diz o texto? Cristo disse: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas o serão. Há 8 dias já contextualizamos os irmãos. Nós que somos de tradição bíblica reformada, prezamos muito, muito, muito pela boa exegese, pela boa hermenêutica, pela boa interpretação. Então, nós sabemos que esse texto aí, essa afirmação de Cristo, faz parte de um contexto imediato no qual encontramos Cristo falando sobre ansiedade. Claro que a ansiedade também arrebenta com a família, não é? Temático, subtema lá para frente. Então, ele vai falar sobre ansiedade. Ele começa dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E o argumento forte vem depois. Não é a vida mais do que alimento? Olha só, Vitória Albuquerque, que forte, não é? Veja o argumento de Cristo. Não é a vida mais do que o alimento? Sabe o que ele está dizendo? Ora, eu dei o mais importante, que é a vida. Eu vou deixar de dar a comida e a bebida? Aí ele prossegue. Não é o corpo mais do que as vestes? Do que adianta o alimento sem você, um corpo sem vida? Você pode bolar um banquete, está sem vida. É isso que ele está dizendo. Eu dei a vida para você, que é mais importante, e vocês estão desesperados. E o corpo, do que vale as melhores indumentárias, os melhores investimentos? E olha que Deus é o Deus da estética. Não se sinta culpado por andarem bonitos e bonitas. Nosso Deus é o Deus da estética. Mas ele diz: o que adianta as vestes sem um corpo para vestir? Um corpo em decomposição, adianta vestir? Não. Ele só tem que colocar uma roupazinha ali para ser sepultado, ou outros querem ser cremados. É nesse contexto que ele, dentre outras verdades maravilhosas, eficazes e eficientes, é que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas citadas anteriormente, vos serão acrescentadas. E aí começamos aplicando isso no casamento. Há 8 dias dissemos aqui que casamento é criação de Deus. Segundo, para isso Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Gênesis 1, 26, 27. Para isso, capítulo 2, ele primeiro criou o homem. Também no capítulo 2, sexto dia, depois do homem, ele criou a mulher. E logo em seguida ele cria a família, sendo ele o primeiro celebrante matrimonial. E aí Moisés encerra o texto dizendo: deixará pai e mãe, Deixará, ó, deixar, juntar e unir. Deixar, juntar, coabitar. A consumação da união matrimonial pactual se dá na coabitação. Não se restringe à coabitação, mas se dá, a coabitação se dá na coabitação, na vida sexual. Mas começa no deixar, se unir, deixar, se juntar e se unir. Ele criou a família com propósitos. Missão. Alguns usam esse termo, não. Refletir a glória de Deus. Ele criou a família para refletir a glória de Deus. Segundo, ele criou a família para reproduzir a glória de Deus. Isso se dá gerando filho das entranhas, adotando filhos e conduzindo nos caminhos do Senhor, e também fazendo discípulo das nações. Dissemos isso aqui há 8 dias. E terceiro, representar a glória de Deus. As famílias sendo reflexo da comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí entra o pecado. Gênesis 3. A pior tragédia debaixo do sol. E aí gera desconexões. E aí gera discrepâncias, desencontros. E esses desencontros muitas vezes se manifestam nessas 4 áreas. A primeira, devoção. Segunda, dever. Terceira, observem, prazer. Quarto, lazer. Ou, pode chamar também, primeiro, espiritualidade. Segundo, trabalho. Terceiro, satisfação sexual. Quarto, lazer. Entretenimento legítimo. Há 8 dias trabalhamos 2. Os 2 primeiros. Pode ser bênção ou maldição nessa área. A família pode andar bem ou não, dependendo dessas 4 áreas também. Existem outras. Primeiro, devoção. Ou espiritualidade. Deus tem sido ou não prioridade na vida da nossa família? Acabamos de pregar agora. Mães para Deus. O grande problema de algumas mamães é que elas não estão sendo mães para Deus. Elas estão sendo mães para elas mesmas. Como assim, pastor? Explica isso. É quando elas ousam conduzir os seus filhos à maneira delas e não à maneira de Deus. Quando elas fazem isso, elas estão deixando de ser mãe para Deus e sim para elas mesmas. Deixa eu dar aqui um exemplozinho bem corriqueiro. O objetivo aqui não é colocar peso nas costas de ninguém, mas trazer perdão de Deus, trazer alinhamento de Deus. Um exemplo corriqueiro, quando é que uma mãe coloca o filho, ela passa a ser mãe para si mesma e não mãe para Deus? Domingo, dia do Senhor, dia de congregar. Ninguém está doente, né, Alice? É diferente, guerreiro. Aí é obra de misericórdia. Ninguém foi escalado para trabalhar ninguém, naquele dia. Não é médico, não é engenheiro, não houve uma catástrofe para socorrer. Imagine que hoje as igrejas lá de Canoas estão reunidas para cultuar o Senhor. Elas estão reunidas para cultuar ao Senhor de outra forma. Os tempos estão cheios de pessoas. Justamente. Esse é o exemplo. Aí a mamãe, o pai até diz, minha filha, acorda os meninos. Aqui não é para culpar a mamãe, não. É só um exemplo, viu, gente? Aí a mamãe diz o quê? O bichinho passou a semana todinha, meu filho, acordando cedo demais. Não. Deixa ele, quando você faz isso carinhosamente, você está deixando de ser mãe para Deus e sendo mãe para si mesma. E aí é idolatria. Presbítero Manuel, uma fala aqui, rapidinho aqui para o guerreiro, para a gente puxar lá para os 2 últimos, não é? Senão eu não fico com os 2 últimos para encerrar essa parte hoje. Então, entenderam o exemplo, gente? Aqui sem, por favor, gente, sem legalismos, só estou dizendo que a mamãe que diz, deixa o bichinho dormir um pouco mais, podendo trazer. Ele está doente? Não. O menino está bem? Não. Deixa o bichinho dormir um pouco mais, podendo. E o pai, minha filha, vamos levar o menino para os caminhos do Senhor. Mamãe, é com carinho, viu? Quando você faz isso, você está sendo mãe para si mesma e não mãe para Deus. Porque Deus não deu filho para ser para você. Ele deu filho para você cuidar para ele. Para ele. Para ele. Presbítero Manuel.
Pastor, é uma oportunidade, inclusive, de marcar memória. Se o senhor perguntar a Luísa e a Vinícius, o que é que ele lembra? Santo, santo, santo. É, aos domingos de manhã, eu sempre aproveitava para marcar memória e despertá-los para vir para a igreja. Aí entrava no quarto deles cantando, né? Santo, 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 Deus onipotente. Sabe? Brincando, louvando e, ao mesmo tempo, marcando memória. E aí despertava, sem aquela briga, levanta, menino, tudo atrasado, não sei o quê e tal. Então, são oportunidades que você também não só imprime essa, o desejo de vir, como também imprime memória nos meninos.
Isso.
Entendeu? Então, de uma forma dinâmica, você pode fazer isso sem trazer desgaste, não é? E dizendo a ele, olha, domingo. E aí a gente gerenciava muito isso. No sábado, a gente sempre dormia mais cedo ou fazia uma atividade sabendo que no domingo de manhã tinha um compromisso. Isso. Então, vamos gerenciar no sábado?
Justo.
Bem como o próprio alimento do domingo, aqueles que não podem almoçar fora, prepara no sábado para que você possa vir à igreja. Então, assim, você marca a memória, você consegue resolver muita coisa se você usar um pouquinho de sabedoria e aí sendo pais e mães para Deus.
Justo. São liturgia do ordinário. Aí chega o papai, para não ficar só com as mamães, não é? Minha filha, eu não estou afim de hoje, não. Mas você está doente? Não. Vamos ficar. Ficar um pouquinho mais aqui. À noite a gente vai. Ou tem outro domingo. Se vem à noite, amém, né? Amém. Porque é a casa de casa. Mas não, olha. A gente, filho de Deus também merece o quê? Olha só, gente, a sutileza da nossa carne, do mundo do diabo. Filho de Deus também merece ser feliz. Como se existisse felicidade à parte de Deus. Não existe. E aí você que não tem marido crente, não coloque carga nas suas costas, não, viu? Calma. Estou falando para o marido que é crente. É, não é? Então, minha filha, vamos sair hoje para comer um peixe fora. À noite a gente come uma pizza. Domingo tem todo domingo. É como se dissesse assim, olha, Deus é para a gente usar. É facultativo, não estou exagerando, então cuidado com isso. Boa fala aí do presbítero Manuel. Aí são as logísticas, como o pai deve fazer, a mãe deve fazer. Na série, lá para frente, pela manhã, vamos abordar isso também. A série começa à noite também, vai ser uma bênção, vou abordar muito essa questão hoje à noite, viu, gente? Devocional. A segunda parte nós tratamos aqui, qual foi? Dever ou trabalho. Trabalho também pode ser bênção ou maldição. Deus não estabeleceu o trabalho pós-queda. Se alguém diz que trabalho é pós-queda, é mentira. O trabalho foi estabelecido antes da queda. Agora, o que veio pós-queda foi o suor do rosto. Por conta dos abrolhos, dos espinhos, se tornou enfadonho. Mas o trabalho não é maldição, é dádiva de Deus. Mas ele pode ser, tanto, observem, o trabalho pode ser levado para... Ele pode ser diabolizado... Quando o trabalho é diabolizado, cuidado com essa cultura. Eu sei que virou brincadeira, mas é uma prática que, de certa forma, ela carrega uma cultura de olhar para o trabalho como maldição. Sextou! Entenda, gente. Não, por favor, não estou aqui dizendo que não é para brincar, não. Por favor, só estou dizendo que esse sextou, ele carrega, de certa forma, aí um... Ufa! Querido, o trabalho deve ser algo prazeroso. E o salário é a consequência dele. É CCV. Quando a gente faz o que a gente gosta. Também. Veja, dá uma série de livros aí, não é? Trabalhadores para Deus. Engenheiro civil para Deus. Engenheiro de produção para Deus. Engenheiro de segurança do trabalho para Deus. É, pedreiro para Deus, que é importante tanto quanto o engenheiro. Pedreiro para Deus. Mestre de obra para Deus. Professor de português para Deus. Advogado para Deus. Cientista para Deus. Gestores para Deus. Motoristas para Deus. Entende a diferença, gente? Então ele pode ser diabolizado. Quando ele é diabolizado, o que é que Deus dirá usando a formiga? Vai ter com a formiga o preguiçoso. E aí nós, maridos e mulheres, também precisamos tomar cuidado. Deus não chamou todo mundo para ser rico, não. Chamou todo mundo para ser próspero. Porque prosperidade não é a mesma coisa de riqueza. Entenda isso. Cada um é próspero de acordo com a vontade de Deus. É diferente. Não essa teologia da prosperidade, não. Mas agora cuidado, para que as nossas pobrezas não sejam fruto de preguiça, que as nossas misérias não sejam fruto de falta do provedor. E tendo a mulher como apoio, a mulher de provérbio, de Luciano leu muito bem aqui, como apoiadora. Mas o trabalho também, ele pode ser diabolizado, então muito cuidado, mas ele pode também ser o quê? Endeusado. Esses extremos também ofendem a Deus, pois em nome de dar um celular melhor para o filho, não tem tempo de qualidade com o filho. Em nome de dar um carro do ano para o filho, ajudar a comprar um carro para ele, não tem tempo de qualidade com a esposa, não tem tempo de qualidade com a família. Então o trabalho pode ser diabolizado, isso ofende a Deus, mas também ele pode ser endeusado. Inclusive, o Pedro Dulce, um pastor que eu sigo também nas redes sociais, ele fez um texto recentemente dizendo: papais e mamães, eu sei que o mercado hoje é global, no próprio país hoje, você tem gente de Curitiba do Nordeste, de Nordeste de Curitiba, concurso, essas coisas, né, guerreiro? Mas geralmente, quando se muda hoje, raramente, eu estou falando de famílias cristãs, elas perguntam: mas será que lá tem uma igreja saudável para a nossa família cultuar? A primeira pergunta, às vezes, é: será que lá o salário é melhor? Eu não estou dizendo que essas coisas não têm a sua importância, o salário melhor, gente. Agora, se você colocar, será que lá vai ter o salário melhor? Acima de, será que lá tem uma igreja saudável para minha família cultuar? Você está dizendo que ter o salário melhor é melhor do que ter uma igreja saudável, que glorifica a Deus para cultuar. É um equilíbrio, gente. Já tratei sobre isso. Aí o terceiro agora é hoje, agora a gente aprofunda. A sacralidade do sexo. A sacralidade do sexo também tem dois extremos. Casais também entram em processo, às vezes, de desgastes por não entenderem também a beleza do sexo. E aí também temos dois extremos. A diabolização do sexo. E aí as religiões ascetas, o que é o ascetismo, fruto do gnosticismo, ele prega o seguinte: tudo que é material é má, é do diabo, e tudo que é espiritual, é imaterial, é de Deus. Não, querido. Quem criou o mar? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem criou a mulher com a sua belezura? Deus. E quem criou o macho, o homem? Deus. E quem colocou o desejo sexual no homem e na mulher? Deus. Onde é que está o problema? É quando isso é feito fora dos padrões de Deus. Então, cuidado com a diabolização da vida sexual, queridos, preste bem atenção. Eu já me deparei com servo de Deus em Recife, quando eu morava lá na Grande Recife. Eu já falei aqui que a luz vivida era meu ponto. Tinha uma ovelha que brincava comigo. Como é que é, pastor? O seu dia de descanso, você vai para uma livraria. E ela brincava comigo, porque era. Vou passar para você agora, aqui, microfone para o Alisson. E lá eu encontrei, numa outra livraria, um servo de Deus, é a Clire. Centro de Literatura Reformada. Fica lá na rua São João, perto da estação Recife. Aí eu procurando um livro para uma conferência de família. Aí ele: reverendo, eu indico essa aqui para o senhor. Ele já me conhecia. Aí ele começou: eu tenho um trauma na minha vida, reverendo. O que foi, homem? Eu odeio tal denominação. Eu digo: o que foi, homem? Você não sabe da maior. Gente, seria totalmente cômico, hilário, se não fosse trágico. Você não sabe se na frente dele, não, mas depois que eu entrei no meu carro embora, você uma hora dá vontade de sorrir, uma hora dá uma indignação. Porque disseram pro bichinho que na lua de mel. E eu achava que isso era. Porque às vezes a gente tem a mania de avultar as coisas, né? De aumentar. Tem que tomar cuidado quando se conta até os testemunhos. Mas não foi não, guerreiro. Até que eu ouvi dele: pastor, disseram para minha esposa que na hora da lua de mel, o momento da consumação do casamento, que é a coabitação, ela deveria vestir um vestido até as pontas dos pés. Gente, eu sei que você vai querer rir ou vai chorar. Eu estou diante de adultos. E tem que fazer um cortezinho no vestido, nas partes necessárias para que haja a coabitação, e tudo escuro. Eu digo: meu irmão, você está brincando comigo? Tô, não, velho. Eu odeio essa denominação. Aí ele citou. Eu digo: misericórdia. Gente, tem. Isso é o ascetismo pagão. É diabolizar as dádivas de Deus. Sexo não é do diabo. Quem foi macho e fêmea foi Deus. O problema do sexo é o outro extremo. Não diabolize o que Deus abençoou. Ele disse para o homem e para a mulher, para o homem e para a mulher, sejam fecundos. Está falando de sexo. Lá em Eclesiastes diz, desfrute da mulher da tua mocidade. Querido, se você lê Cantares, é uma linguagem poética, mas um erotismo também no padrão de Deus. Lá, as partes das mulheres é usada metaforicamente e as partes dos homens também. É claro que o propósito maior é falar do amor de Cristo para com a igreja, mas a aplicação primeiro, o amor de Salomão por uma mulher, pela sua esposa. Não diabolize. E aí, às vezes, mulheres, eu preciso já entrar aqui. Não, deixa eu ir logo para outra parte. Pastor, é só as mulheres? Não, nós homens também. Eu vou passá-los. Se você está só outro extremo aqui para você passar. O outro extremo aqui é o endeusamento do sexo. Tem livro sobre isso. Eu tenho um livro sobre isso. A idolatria sexual. E é por isso que muitos divórcios estão acontecendo. Porque acham que se restringe uma vida no casamento a sexo. E aí se esquece que oscila. Primeira oscilação. Não estou me sentindo feliz. Já parto para outra. Dois extremos. Alisson, é contigo, guerreiro. Depois a gente se aprofunda aqui. Diabolização do sexo também não. Mas também o endeusamento do sexo também não. Esses dois extremos arrebenta com a família e tem arrebentado. Vou fazer comentário já já, pegando nós homens e também nós mulheres nesse assunto já já. Ah, eu vou falar das dores de cabeça já já das mulheres. Alisson.
Graça e paz, pastor. Graça e paz, igreja.
Amém.
Que Deus esteja com todos vocês. Pastor, está escrito, o homem se apegar-se-á à mulher e será uma só carne.
Isso.
Aí o senhor vem e completou, sejam fecundos.
Isso.
Depois que eu tive a minha esposa teve minha terceira filha, nós tivemos o terceiro filho, né? O pastor perguntou para mim, vocês encerraram? O outro pastor, né? Aí eu disse, sim, a minha esposa fez laqueadura e a gente encerrou. E eu senti da parte dele um tratamento diferente. Ele tinha bem 7 filhos. Eu, poxa, tratando um pouco diferente depois dessa notícia e tal. Aí eu fiquei pensando comigo e vou perguntar ao pastor quando tiver a oportunidade. Quando a mulher faz a laqueadura ou o homem faz a vasectomia, ele está indo de encontro, está indo contra o interesse de Deus, o mandamento de Deus, crescer e multiplicar? Será que isso é uma forma de...
A pergunta é excelente, mas você vai me conceder a liberdade de abordar isso dentro da série, que é um assunto, casamento e filhos. Porque se eu for responder agora, eu saio daqui e não vou responder como eu devo responder, Alice. Pode ser? Porque está dentro da série. Tanto amanhã pela manhã como à noite. Está dentro da série. A gente vai tratar... Família e finanças, casamento e filhos. Casamento e filhos, família e finanças. Não, excelente. Mas veja, eu até falo para algumas ovelhas me pegam no corredor e fazem algumas perguntas. Eu digo, olha, eu estou num dilema. Porque se eu for responder aqui agora, eu vou responder correndo. E uma temática dessa, se eu respondo correndo, você entendeu, guerreiro? Segura ela e me lembra que eu vou trazer. Está dentro da subtema, casamento e filhos. Inclusive, dando aqui curso nupcial para jovens da igreja que vão casar, nós temos falado sobre isso, querido. É uma temática de suma importância. Olha, eu tentado já entrar. Mas vou dar um exemplo aqui. Sabe por que o islamismo está dominando a Europa, não é? Enquanto que os cristãos nem filho mais querem ter, e no lugar de filho querem ter pet, eu não sou contra ter pet, eu gosto. Já estou com saudade, a questão não é isso ou aquilo, não é ou isso ou aquilo, a questão é isso e aquilo. Olha o desequilíbrio, mas segura aí, guerreiro. Eu estou tentado entrar, mas se eu entrar, eu saio da questão da vida sexual. Beleza? Que está dentro, é um dos propósitos, hein? Você me entende, Alice? Eu digo, não, eu tenho que tomar cuidado, senão eu saio, não volto, e aí guarde essa. E o pessoal vai lembrar para você aí. Mas não vai nem precisar, porque está na minha logística, na minha... Sério, viu? casamento e filhos. Porque tem jovens aí dizendo assim, eu vou casar, mas não quero ter filho. Aí eu já vou, olha, eu sou tentado, guerreiro. Totalmente errado. Totalmente errado. Mas aí lá veio eu querendo te responder já. Calma. Ok, Alice? Mas vamos primeiro para a parte do sexo. Não pode ser diabolizado, mas também não pode ser endeusado. Steve Gallant escreveu um livro, A Idolatria Sexual. E o outro, Como Tratar da Idolatria Sexual. Vejam como o sexo pode muitas vezes ser colocado no lugar de Deus. Aí eu começo fazendo perguntas. Já dando até spoiler da série da noite. Da noite, não, dos próprios sermões da série. Deixa eu perguntar para quem casou recentemente. Kennedy, você casou com Milka para quê? Ou com Ilka? Ou com Virginia? Virginia, para quê? Foi Ilka, Milka, confundi, foi tudo agora. Você casou com Virginia para quê? Não se preocupe, não é pergunta capciosa, não é para deixar você nervoso e nem é para mostrar para o povo que você é inteligente ou é burro. Não, não. É só para a gente provocar avanço. Para quê? E não, só responder, só isso mesmo. Não se preocupe, guerreiro. Pode ficar tranquilo. Você casou com Virgínia para quê?
Para...
Estou falando de propósitos.
Para a honra e glória de Deus, né? Para construir uma família, para... Oi?
Aí você foi para o top, o fim principal. Aí existem fins subordinados. Desses fins subordinados aqui, quem está embaixo do principal, quais deles? Cita algum aí. O principal, para a glória de Deus. Maravilha, fantástico. Ou seja, casados para Deus. Mas subordinados, aí tem fins também que Deus estabeleceu. Fique tranquilo, você já foi fenomenal no filme principal. Se bem que só o filme principal aqui precisa, a gente precisa entrar nas nuances, nas facetas dele, na grandiosidade. Mas beleza, vamos lá.
É constituir família, questão de ter filhos, e também que a gente tinha que ficar namorando eternamente, né? A gente tinha que estabelecer um propósito, primeiramente diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens. E
quanto a Virgínia? Ela, a mulher, a fêmea, você casou com ela para quê? Já, você está indo bem demais, guerreiro. Você acertou tudo aí, tá, claro, de forma bem por alto também. Agora dê para a Virgínia. Você casou com Kenny para quê, Virgínia? Olhando para ele como homem.
Então, além do fim principal, né? Também pela atração. Ele como meu homem.
Para
né?
quê?
Pela atração também, né? Como mulher.
Virgínia é corajosa, rapaz. Rapaz, eu admiro isso, cara. É sério. Kennedy, que bênção. Gente, nós somos adultos. Mas continue, Virgínia. Diga as passagens, viu? Tem muitas nutros aqui e uma delas é ela, viu? Precisa passar por uma nutro, primeiro os da fé. Se bem que você não é obrigado também, Virgínia não. Ela tem maturidade para isso. Beleza, pronto, para não deixar vocês aí, senão daqui a pouco eu vou levar vocês para cá discutir. Não, amor, primeiro era isso e tal, o objetivo não é esse. Mas observe o que é que se fala hoje de casamento hoje no mundo. Eu quero casar com alguém para eu ser totalmente errado. É um dos subtemas da cela na frente. Isso é hedonismo. Por isso que o primeiro problema aconteceu... Essa tal felicidade, depois de 2 meses, acabou se desmoronando. O que é que eles pedem logo? Divórcio. Eu quero que minha esposa me sacie sexualmente. É hedonismo. Claro que isso faz parte. Mas a Bíblia diz que, subordinado ao fim principal, casado para Deus, eu devo ter casado com Jade para fazê-la feliz em Deus, com Deus e para Deus. Quando eu entendo isso, eu estou sendo, meu casamento está sendo centrado no Evangelho. Porque lá em Efésios, Paulo disse que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mas quando o casamento é, estou casando para eu ser feliz. Aí ela disse, eu também estou casando para eu ser feliz. Mas nessa história entra dois deuses, dois narcisos aí agora. Porque ela começa a perceber que eu não sou aquele homem, eu não estou transformando essa, eu não estou gerando essa felicidade na perspectiva dela. Eu não estou gerando. E ela também não. Mas aí vai lá, vai acolá, eu não vou aqui citar aqui não para não gerar problema. Aí de repente aparece alguém que, dentro da perspectiva mundana, aparece um cara que ela dá a primeira olhada, que Deus te poupe já. Que Deus te proteja, meu amor. E a mim também, viu? Porque ninguém aqui é de ferro, não. Não, você tem que ser realista aqui, gente. Não somos serafim, não. Não é? Hã? Homens e mulheres. E nesse mundo de hoje, Deus te proteja, Basti. Mas aí aparece um cara com... Eu vou citar aqui porque eu gosto, guerreiro. É, isso mostra que eu estou velho mesmo. Se bem que eu me acho novo, 4.8. Aí aparece um cara com azarro. Eu gosto de azarro, meu amigo. O bichinho é caro. Se bem que é o mais barato hoje. Aí o cara aparece com azarro. 2 metros de altura. Aí eu me desmonto todinho, guerreiro. No primeiro momento, nenhum problema, só senti o cheiro do azarro. E o garanhão sabe sempre tratar bem, né? Daqui a pouco, meu amigo, esse azarro, esse 2 metros de altura, vai parar em outro lugar. Desgraça a família todinha. Por uma noite de felicidade. Então, eis aí o problema. Biblicamente falando, preste bem atenção. Agora entrando nas nuances do filme principal, Kennedy, ó. O sexo aponta para a união entre Cristo e a igreja. O sexo entre um homem e uma mulher no casamento aponta para a união espiritual entre Cristo e a igreja. Vocês, por favor, entendam, isso é muito forte. Um homem e uma mulher sexualmente se relacionando para Deus, ele fez isso para que apontasse para a união entre Cristo e a igreja. Vejam a sacralidade do sexo. Mas subordinado a isso, para que eu faça Jade feliz satisfazendo-a, e Jade também me faça feliz satisfazendo-me. Pois Eclesiastes diz, desfruta da mulher da tua mocidade, desfruta da mulher da tua mocidade. Desfrutar da esposa sexualmente é de Deus. E o marido e a mulher desfrutar do homem é de Deus. Mas uma prova bíblica, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz aos homens e às mulheres... Homens, vocês não são os donos dos seus próprios corpos, e sim? Mas aí eu quero ir para as mulheres. Eu vou voltar para os homens já já. E aqui sem constranger ninguém, querido. Nem mesmo a minha baixinha. Porque ela fica assim, ela olha para mim às vezes, quando ela percebe que... Aí ela faz assim. Quando ela faz assim, eu digo, fique tranquila. Ela faz assim. Ela já olhou 2 vezes para mim assim, assim. Mulher cuida, né, guerreiro? Porque a familiaridade pode levar-me a constrangê-la, né? Dando um exemplo de alguma coisa. Mas, queridos, brincadeiras à parte, mulheres, cuidado. Com aquela historiezinha da tô com dor de cabeça. Tem um lado legítimo nisso, mas já cuidado para não usar como expediente. Você pode estar jogando, empurrando o seu marido para encontrar saciamento lá fora. Não justifica jamais, mas explica. Se você casou para fazer seu marido feliz, Paulo disse, o teu corpo não é teu, é dele. Como disse uma certa mulher aí, tirando aqui o lado engraçado, porque tem uns memes aí, não é? Então, tirando o lado engraçado, e não dá para citar aqui jamais, nem no particular com vocês, mas eu achei interessante. Era que as mulheres perguntam a ela, fulano de tal, ela é chamada lá de líder tal. Meu marido, aqui um exemplo, ele quer toda semana, dou aqui um exemplo. Eu falo, não é? Ah, eu estou cansado, não aguento não. Ela diz assim, varoa, menino, o que tem de mulher aí orando para Deus dar um marido, menino. O que tem de mulher orando para Deus dar um marido e tu está rejeitando o teu marido. Olha, toma um banho gostoso e satisfaça o teu marido e vão dormir na paz e para a glória de Deus. Gente, é só um exemplo. Eu não estou dizendo aqui que tem aquele dia que a mulher está mal, o marido tem que respeitar. O contrário também é diferente. Mas, às vezes, a dor de cabeça não é dor de cabeça, não é corpo, não é TPM. É não, às vezes é o tal justamente daquela felicidade. Eu não estou sentindo hoje, querido, fazer sexo não é sentir só não. É mandamento, preste bem atenção, pode, agora vai pegar. Não é só sentir não. Para Deus, fazer sexo no casamento é mandamento. Quando a mulher, por razões não legítimas, ela não ousa fazer sexo com o seu marido, por razões pecaminosas, ela está indo de encontro a Deus. Entendeu? Não é ao encontro, é de encontro. No nosso português diz, quando eu digo de encontro, eu estou dizendo rota de colisão. E nós, homens, também precisamos tomar cuidado para não sermos... Eita, eu vou usar uma expressão aqui para brincar. Tomar cuidado para não sermos cavalos batizados. A gente brinca, 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 mas a mulher não tem a mesma estrutura que a nossa sexual, não. E Deus até nisso é perfeito. Nós vacilamos muito também nos preparativos. Tem um livro que diz sexo começa na cozinha. Eu sei, calma. Já não espere que eu vá cozinhar bom, que eu sou péssimo. Mas quando diz que sexo começa na cozinha, é um carinho. Mesmo que eu não saiba cozinhar. Se eu não sei, aqui e acolá, saio para almoçar, não é? Comer uma pizza junto. Porque eu não sei mesmo, gente. É sério. Eu gostaria até de saber cozinhar, mas eu não sei. Agora, por isso, eu tenho que ser obrigado a cozinhar? Eu admiro os maridos que sabem cozinhar. Mas se você não sabe cozinhar, bota no orçamento mensal, vai ser lá na frente isso. Passa aí uma vez com a sua esposazinha. Agora, por favor, meu amor, mulherzinha querida, o teu esposo separou um dinheirinho para almoçar com você. Aí ele chega em casa. Você entende? Eu vou falar só no gesto. Não é não, Juninho? O cara foi lá para uma pizza com a esposa. Aí chega em casa, o corpo fala, né? Sim, pronto, verdade, que sim. Olha, a gente faz observação naquele livro, Cinco Linguagens do Amor. Tem ressalvas, mas tem ideias boas ali. Cada um tem o seu jeito de expressar carinho. Tem homem que gosta de lavar o banheiro todo dia, ele não faz outra coisa, mas o banheiro para a esposa ele lava. Tem homens que gostam de lavar os pratos, cama, outros não. Minha filha, olha, é pesado lá fora, mas eu quero prometer para você. Levar para almoçar fora, uma vez por mês, eu não sei, dependendo de quem, da condição de cada um, viu? Eu não posso pegar o padrão de fulano de tal e trazer para mim. E ela precisa entender, minha esposa. Mas uma vez por mês, vamos comer um peixinho no cantinho da ilha, meu amor. Agora, meu amorzinho, se prepara também, porque à noite, depois do peixinho, meu filho, não é? Mas pode ser à tarde mesmo, dependendo do horário. Gente, é dádiva de Deus, é sério. Querido, o mundo está pesado, ó. O negócio está bonito aí fora, ó. Você tem que andar num carro assim, ó. Claro que eu tô brincando, mas é verdade, gente. Você tem que andar num carro assim, porque agora, roupa de academia, antigamente eu dava aula, querido, não entenda. Eu fui professor de aeróbica. Você pode dizer, tá mentindo, fui professor de aeróbica. As roupas de academia eram para dentro da academia. A mulher chegava lá e botava a roupa lá. E ainda assim, diferente de hoje, botava uma blusa passando, calça de light, ninguém vai malhar também de saia, por favor. Aí é legalismo. Mas hoje, não, o problema não é a calça de laica, o problema é que é os tipos de calça de laica. O nome até já é arcaico, não é? Já é outro nome. Olha como eu estou atrasado. Acontece que hoje, meu amiguinho, é o menino e a menina, menino. Está malhando, está desenhando, é tudo, meu amigo. O Joelso disse, ah, para isso o senhor enxerga. Eu digo, não, miserável, é porque o negócio está... Aquele Joelso é demais. Não tem, guerreiro. Você está na integração dirigindo, meu irmão, e o desfile. Aí Jade olha para mim assim, está vendo? Eu digo, não, minha filha, vê que situação. E o menino... Ei, garotada, eu malhei, gente. Olha, a primeira, saí da academia, eu malhei. Eu saí, 18 anos de idade, Carla Gil. Lembra? Sem camisa e o prazer... Eita, aí chega o cara, aí o Deus Narciso. Então, mulherzinha querida, eu vou usar aqui a expressão de Sandrinha, mulherzinha querida. Maridinho também querido, entendo o momentozinho dela, agora não usa essa estratégia de não fez o que eu pedi, então vou matar na unha. Não faça isso. Você está fazendo coro com o diabo, empurrando o teu marido para os braços de outra. Aí é desgraça para ele, desgraça para a família, desgraça para todo mundo. A mesma coisa, homens. Ei, eu preciso tomar cuidado também, guerreiro. O dia a dia, a familiaridade. Tira a camisa com a caricatura do político naquela noite tão maravilhosa, rapaz. Isso faz parte, guerreiros. Eu mesmo, tem hora que eu paro de rapaz, eu preciso comprar uns shortinhos bonitinhos para mim. Era sério, eu nem falo para ela. Porque tem dia, meu irmãozinho, que eu entro para o quarto para dormir, que eu olho para mim assim, eu digo, misericórdia, Jade vai querer dormir. É verdade. Querido, quando diz sete começa no casamento, aqui há todo um preparativo. Há um preparativo. Os especialistas cristãos até dizem que, claro, cada um com seu jeitinho. Não coloque aqui uniformidade. Cada marido tem o seu jeitinho, cada mulher tem o seu jeitinho. Não, ah, porque eu digo isso, porque fulano de tal manda uma flor uma vez por mês, eu vou mandar também. Não, não estou dizendo isso não, meu irmão. Essa uniformidade aí não gosto não. Cada casal tem as suas peculiaridades. O que não pode é usar de estratégias pecaminosas para não cumprir o que a Bíblia diz. O teu corpo é do teu marido. Agora, veja bem, viu? Esse teu corpo é do teu marido, não é para fazer coisas que fujam do padrão de Deus, não. Mas o teu corpo é do teu marido. E, marido, o teu corpo é da tua esposa. Sabe o que Paulo está dizendo? Sacie ele. E sabe o que Paulo está dizendo para ela? Para ele? Sacie a sua esposa. E a Bíblia diz que quando eu não faço isso com a minha esposa, preste bem atenção, viu, mulheres? A minha oração, pode parecer estranho, né? A minha oração é interrompida. Que é isso, pastor? É. Se eu não estou saciando a minha esposa por razões pecaminosas, até a minha oração ela é interrompida. E aí, mulheres, também os seus maridos. Sim, tem aquele dia que não dá mesmo, você vai respeitar a sua esposa, que ela não está bem mesmo. Aí vai ser, aí foge do amor, né? Aí já entra o narcisismo, mas agora também transformar esse dia, eu não estou bem, num comportamento eterno, que o marido tem que estar implorando, tem que estar, tem que repensar. Lá fora, homem não precisa implorar, não, gente. Não estou aqui usando argumentos baixos, não. Tem força maior para isso que é Deus. Mas lá fora não precisa implorar, não, gente. Entenderam a questão? Lá fora não precisa implorar, não. O marido às vezes chega cansadão em casa, a mulher também chega. Tudo bem, mas dá uma noite, conversem ali. Mas olha, amanhã eu não trabalho nem você. Esqueça a casa. Vê um outro problemão aí sobre casa. Eu vou aprofundar isso nos próximos temáticos, gente. Cuidado com o perfeccionismo do lar. De querer tudo arrumadinho. Alguém já disse, uma casa que aqui e acolá não está desorganizada porque não tem vida. Desorganizada no bom sentido. Não, espera aí que eu vou varrer a casa. Não, espera aí que eu vou primeiro fazer isso. Tem um dia que você tem que esquecer a casa. Tem um dia, ó, esqueça a casa. Deixa para varrer depois de amanhã e se concentre no teu marido. E marido, esqueça a empresa, é você e sua esposa. É sério, gente, estou brincando. Não. Tem livro falando por isso. Perfeccionismo destrói também casamento. Então, aquele dia que é o dia, uma noite romântica, vai de casal para casal. Aquele dia da noite romântica, esquece a casa. E o marido, por sua vez, prepara já para o momento. Prepara, vamos fazer o quê? Eu vou almoçar, jantar com ela, eu vou... Hoje tem fast food, tem o quê? Como é que é? Que a gente pede, gente. Delivery, aplicativo. Se você não quer sair, aplicativo, prepara. Agora, tem que ser uma parceria dos dois. Hã? Um filme em casa com a esposa, o esposo, sabe? Carinho. Querido, não é só... Tem um... Quando diz que o sexo começa em casa, é que existem ações que antecedem. A minha esposa precisa, quando chegar à noite, eu preciso entender que eu preparei ela para esse momento de maneira legítima. Mas ela também, por favor, querido, mulher, de coração, viu? De coração, entenda, aqui é com carinho e amor. Cuidado. Não transforme esse mau humor num mau humor eterno, não. Tem dia também que eu estou com mau humor. Tem dia também que eu não quero olhar nem para mim. Agora, eu transformar esse mau humor agora numa eternidade, até no momento de um romance com o seu marido, saiba, isso também afeta a vida sexual do marido. Existe estatística que maridos começam a perder apetite sexual pelas suas esposas por conta do mau humor eterno delas. Das ignorâncias. Perfil é uma coisa, ter perfil de mulher arrojada é uma coisa. Agora, confundir isso com brutalidade, com aspereza, não, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu que eu estou abordando os dois lados? Quem levantou a mão de Flávia? Foi só foi? Flavinha, por favor, Flávia. Vai sair benção aí também, como já saiu dos outros.
É, eu já tenho, né, vou fazer 30 anos de casado esses, aqui esses dias. É, o casamento realmente não é uma coisa fácil, né? A gente não adianta endeusar o casamento, dizer que o casamento é lindo porque somos evangélicos ou não, não. O casamento tem suas tribulações, né? Tem seus desertos, mas assim, é, às vezes a gente percebe assim muito que falta um pouco, às vezes, de sensibilidade, né? Tanto da parte do homem quanto da mulher. É, eu estava ouvindo esses dias uma live de um rapaz que eu sigo, bem interessante, é, a diferença entre o que a mulher vê e o que o homem vê, né? Então, isso não significa que, por exemplo, a mulher compra, digamos, um baby doll novo, né, para usar numa determinada noite, e aquilo ali para ela, né, ela teve aquele pensamento, ah, eu vou comprar um baby doll novo, meu esposo vai perceber, eu vou ficar mais sensual e tal. E, muitas vezes, o homem não percebe, ou se percebe, não fala. E o homem tem que entender que, muitas vezes, as mulheres querem ouvir, né? É, elas querem, eles sentem, eles perceberam, mas não falaram. E as mulheres querem ouvir.
Há uma necessidade das mulheres mesmo, verdade.
Nessa mesma live que eu estava assistindo, esse cara falando assim, uma senhora foi lá, né, e disse que traiu o marido. E ele foi fazer isso. Rapaz, por que será que essa mulher... Vou fazer umas perguntas aqui para ver umas pesquisas que eu estou fazendo. Aí ele perguntou... Esse seu amante é mais bonito que seu marido? Ela disse, não, meu marido é muito mais bonito. Esse seu amante é rico? Não, meu marido é muito mais rico. Esse seu amante na hora H, ele é melhor? Não, meu marido é melhor. Aí ele falou, mas fiquei sem entender, por que você traiu meu marido? Então, eu traí o seu marido. Ela disse, é porque esse meu amante, ele me ouve. Ele ouve o que eu tenho para falar, né? E meu marido... Não que ele esteja justificando, é uma parte que ele falou.
Nunca,
né?
Justifica.
Não justifica,
mas
né?
Mas só está explicando.
Explicando. E aí, existe assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, tanto da parte do homem quanto da mulher. A mulher é mais sensível para perceber quando o homem está com um problema que chega em casa, né? Mas, às vezes, o homem também tem que ver que nós, além de mulheres que trabalhamos fora, às vezes que trabalhamos em casa, também temos nossos problemas, né? E, às vezes, pode perceber, ah, porque você, né, não trabalha fora, ou trabalha, e às vezes a mulher tem essa tendência de querer ser boa em tudo, tem que deixar a casa pronta, tem que deixar o almoço pronto, tem que estar bonito, tem que estar cheirosa. A gente se cobra demais, né? Essa parte que a gente se cobra. E o casamento é feito de pequenas coisas. Tanto essas pequenas coisas podem melhorar seu casamento, como eles também podem destruir. Né? Eu estava falando com um amigo meu essa semana, dizendo que muitas vezes os homens acham que para você fazer uma coisa boa para a mulher, você comprar um buquê de rosas, ou então você almoçar fora, não. Você fazer uma viagem. Não. Aí eu dei um exemplo de Moisés, né? Ele, como ele gosta de fazer compra de mercado, ele sabe que ama aquelas maçãs que são bem crocantes. E muitas vezes ele compra aquela maçã para mim, porque sabe que eu amo aquela maçã. Né? Ele podia comprar outra, mas ele sabe que eu amo. Aí eu já digo a ele, comprar uma maçã que eu gosto, né? Ele, às vezes, chega com chocolate. Então, pequenas coisas que fazem a diferença para a mulher.
Boa, boa.
E, muitas vezes, os homens não percebem isso. Ah, eu vou fazer só se eu sair para fora para almoçar no restaurante chique. Gente, mero engano.
Excelente.
As mulheres gostam de coisas simples, de um elogio, né? De um cheiro no cangote. Mulheres gostam de coisas assim. Então, é a minha parte feminina falando para os homens, né?
Excelente.
Coisas pequenas é que fazem elevar o casamento.
É a liturgia do ordinário no casamento. A gente só espera o extraordinário. É boa, Flávia. E aí, para nós homens, boa, eu quero aqui trazer... Nós homens, repito, não precisa ser um chocolate, mas é dar um chocolate. Mas você conhece a sua esposa, sabe o que ela gosta, não é? Excelente. A liturgia do ordinário no casamento, da parte do homem e da parte da mulher. Por isso aquela temática do livro, sexo começa no... Na cozinha, verdade, é verdade. Agora, veja bem, dentro dessa temática aí, tanto homem como mulher, gente, eu estou tratando da parte prática da vida do casamento, mas sustentado pelos princípios escriturísticos. O que é que nós, homens, nos arrumamos para algumas coisas, nos perfumamos, e por que não fazemos isso para esse momento tão lindo? Eu estou falando sério, gente. Agora, você, mulher, e isso eu falo com Jade às vezes, entre nós. Vocês se arrumam e, olha, parabéns, a mulherada são feras, gente. Olha, já me depender só de mim, coitado. Acredite, o dia que eu estiver esquisito aqui com uma roupa é porque eu não obedeci a ela. Isso aí é fato. O dia que eu estiver bem é porque eu obedeci. Eu reconheço isso, é sério, eu não sou muito chegado mesmo não, guerreirão. Eu louvo a Deus pela vida dela. Mas eu falo para ela às vezes, já. Não é? Por que não se arrumar para esse momento, né, guerreiro? Por que não passar uma maquiagem para esses momentos? Não, eu estou falando sério, gente. Assim como o homem também deve, ou um choque, é sim. Por que que não serve fazer uma maquiagem para uma noite romântica com o seu marido? Pode ser em casa mesmo, simples. Precisa ser no restaurante, não. Eu estou falando sério mesmo. Por quê? Não, hoje eu vou me maquiar para um momento romântico com meu marido, hoje, no quarto mesmo. Bota uma música romântica, dança, aí é cada um. Sério, uma coisa linda. Gente, somos nós mesmos os culpados muitas vezes. Agora, por favor, eu quero falar de coração. Eu quero encerrar aqui nessa parte. Veja que eu não estou apressado, não. Aqui, o objetivo é restaurar casamentos. E aí, pastor, me pede casamento aqui. Gente, casamento se acaba um pouco a pouco também, como bem disse Flávia. É ver Deus abençoar. Não tem casamento perfeito, viu? Eu vou falar sobre isso no tema. Isso acaba também em casamentos. Porque você se sente culpado. Não tem casamento perfeito. Mas tem relação agradável. Mas, mulherada, eu quero fechar aqui, homens também. Em nome de Jesus Cristo. Não siga essa rota do mundo, não. Está com birrinha com o marido, aí querer punir ele e não saciando ele naquilo que Deus mandou. Não faça isso, não. É pecado contra Deus. Não. A Bíblia não diz para você deixar de ter a sua personalidade, não. Mas não confunda a sua personalidade com falta de sensibilidade também com o marido também, não. E maridos, nós maridos também, precisamos tomar cuidado de fato, querido. E é nas mesmas coisas, bem disse Flávia. A gente quer a esposa preparada para o momento, mas a gente não prepara. A gente quer ela preparada, mas a gente não prepara. A gente não contribui com a preparação, que é de fato. Às vezes um chocolate, às vezes, não sei, para quem gosta, para quem não gosta, pode ser outra coisa. Pode ser uma palavra. Em nome de Jesus Cristo, não diaboliza o sexo, mas também não em Deus. Porque vai chegar um momento que o casamento vai ser sem sexo. Que o próprio corpo não dá, não tem mais. E aí? Se o casamento se restringiu ao sexo, acabou. Por isso, casados para Deus. Seja esposa para Deus. Significa servir a Deus servindo o seu marido. E maridos, sejam maridos para Deus. Sirvam a Deus servindo as suas esposas. Dentro do padrão de Deus, na vida sexual. Isso é importante. Sexo não é do diabo. É bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Homens valorosos, mulheres valorosas. E não sai daqui colocando um peso a mais, não. Reflita. Não sabe botar o dedo na cara da esposa, né? Não, agora, por favor, reflita. Que essa mensagem de Deus aqui mude um pouquinho você, seja você homem ou você mulher. Mude. Em nome de Cristo, entenda. Seja mulher ou homem. Vai ter aquele dia que o marido vai chegar em casa tão assim que tudo que ele quer no primeiro momento, tudo que ele quer no primeiro momento é sentar no sofá. E passar 10 minutos assim, ó. Aí, ô santa de Deus, o que é que você tem? Quem foi que te mordeu? Gente, faça isso não. Gente. A gente tem que ficar na caixinha. Agora, tem dia também que vocês também querem. Eu sei. E aí, homens, somos nós agora. Tem dia que elas querem também. Então, mas elas querem, às vezes, elas preferem nesse dia assim ir para o shopping. A gente separa 10 contos e dá para elas. Essa ideia de R$500 não dá não, viu, guerreiro? Vá, minha filha, estamos aqui. Não, eu citei de forma, não é? Cada um conhece a sua estrutura, né? Pode ser 100, 200, 300. Não é? Cartão de crédito, misericórdia. Cartão de crédito perigoso. Fiquemos de pé, gente. Vocês entenderam, povo de Deus? Sejamos maridos para Deus. Aí quem vai ser abençoado isso? Minha esposa. Esposas, sejam maridos, esposas para Deus. Quem vai ser abençoado com isso? Os maridos. Deus seja louvado. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã abençoada, pela cooperação, pela participação, e nos ajuda, Senhor. Bem disse Flávio, a tua palavra diz isso. Pós queda, casar é viver no, é padecer no paraíso. É paradoxal, é. Porque por conta do pecado que nós carregamos, é uma batalha. Mas vale a pena viver casado, vale a pena casar, vale a pena a família. Tudo aquilo que o Senhor idealizou tem esse valor, Senhor. Nos abençoa, abençoa estas famílias aqui. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.